Manhã na Rio. Entrevista.
Muitas vezes a jornada de perda de peso não é apenas corporal, mas sobre compreender o peso que carregamos em nossa mente e coração. Para falar mais sobre esses desafios emocionais, quem está na linha é o Igor Gomes, analista corporal. Bom dia, Igor, tudo bem? Um abraço para você. Hoje o tema é peso na mente e no coração. Olha só. Explique melhor sobre esse peso que as pessoas carregam. Bom dia, Igor.
Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui de estar compartilhando esse conhecimento aí com vocês. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre esse peso que, na verdade, está na mente e apenas refletindo aí no nosso corpo, não é mesmo? Então, eu gosto, para explicar isso de uma forma assim, bem didática, usar uma analogia, que é a analogia da mochila. Né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando pesos. A gente não está carregando tudo na mão, a gente vai colocando ali os nossos tijolinhos na mochila. Até aí, tudo bem. O problema é que existem pessoas ali à nossa volta e que a gente vai criando uma certa dependência emocional em relação a essas pessoas. E aí, o que acontece? Essas pessoas também vão pedindo lá para que a gente guarde algumas coisas dela na nossa mochila. O que são essas coisas? Geralmente são preocupações, são conflitos, são problemas que nós acabamos assumindo dessas pessoas e aí vai gerando esse peso emocional.
Ô Igor, já que você falou então, como é possível tirar esse peso emocional?
O primeiro passo, Ricardo, por mais óbvio que pareça ser e simples, não é fácil. É a conscientização. Você parar e admitir que essa mochila está pesada demais, geralmente é o passo assim, mais difícil que as pessoas têm para dar. Porém, é o primeiro passo. É você entender que você não pode mais continuar carregando esse peso. Então você pode fazer isso como? Pode começar a questionar-se. Poxa, será que é realmente necessário todas essas coisas aqui que estão na minha mochila? Será que essas responsabilidades são minhas ou estou assumindo a responsabilidade de alguém? Quando você começa a ter uma atitude corajosa como essa, se mostrar mais vulnerável, você começa a tirar esse peso emocional das suas costas.
E quais são os casos mais frequentes de peso emocional, Igor, que você tem conhecimento que acometem as pessoas?
Ó, o primeiro aí que acomete muitas pessoas, e isso aí está muito relacionado ao sobrepeso, é a questão de dar conta de tudo. Né? É o super-herói, a super-heroína ali, que por conta de assumir muitas responsabilidades dos outros, acaba tá na busca aí pela perfeição sempre. E aí começa o quê? Um segundo peso, que é o de se cobrar demais. Você não consegue, ou pelo menos acredita que não consegue, ele atingir uma excelência no que você está fazendo, e você começa a se criticar, porque a sensação que a pessoa tem é que ela não está tendo uma aprovação dos outros. E aí vem um terceiro peso também, que é a questão de você não ser visto e, consequência disso, não se sentir acolhido pelas outras pessoas. E aí por que que isso acontece? Porque você se torna uma fortaleza. Você se mostra ali para as pessoas uma pessoa muito forte, que não tem problema nenhum, e aí também não tem a necessidade de ser acolhido. E aí vem um quarto peso aqui também, que é esse de estar sempre forte. Especialmente nessa época que nós estamos vivendo, há uma exigência muito grande também em relação às mulheres, né, de se mostrar forte, de não mostrar sua vulnerabilidade, de começar a competir até mesmo no mercado de trabalho com os homens, se mostrar ali no mesmo nível, e isso tem causado um peso emocional muito forte. Além também de você não se sentir bom o suficiente. Então a pessoa ela acaba sempre se doando ali de uma forma excessiva para buscar essa aceitação ali do ambiente onde ela vive. E uma última consequência aqui também, você acaba não dando pausa para você. Você se ocupa tanto em resolver, além dos seus problemas, atender as necessidades das outras pessoas, que você acaba não tendo uma pausa para refletir sobre as suas necessidades internas.
As crianças também se cobram muito, meu caro Igor? Tipo assim, ah, passar de ano, estudar, não repetir o ano letivo. As crianças também são muito cobradas e se autocobram também?
Ó, Ricardo, especialmente nessa fase agora, As aulas, por exemplo, da minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos e está acabando agora essa semana, e ela acabou de fazer as provinhas dela, né? Então a gente acompanha sim essa cobrança excessiva em cima das crianças e elas acabam pegando esse hábito. Uma coisa que é muito interessante, especialmente para os pais estarem conscientes, é o quê? As crianças, elas ouvem muito bem. Muitas vezes a gente subestima isso. A gente acha que ela está distraída com outras coisas, mas na verdade elas estão atentas a muitas coisas que a gente fala. Só que elas ainda estão mais atentas às nossas ações. Então, quando nós entramos nesse ciclo de autocobrança, de produzir demais, de se exigir demais, a gente acaba refletindo isso nas crianças. E elas pegam aquilo como uma referência. Então, elas acreditam que conforme elas vão crescendo, elas precisam também dessa exigência, dessa autocobrança. E isso tem sobrecarregado muito elas.
E como a gente. Aí eu vou te fazer uma pergunta meio complicada, não sei se você vai me entender. Como cobrar um filho, uma filha, uma criança, um jovem que está na escola, praticando esporte ou estudando, como cobrar sem fazer com que a criança esteja sendo cobrada?
Boa pergunta, Ricardo. É preciso encontrar um equilíbrio nisso. Então, primeira coisa é você dar também a liberdade da criança ela fazer algumas escolhas para ela. Então, como você citou aí, tem o futebol lá na escola, tem os esportes que ela acaba se envolvendo, tem as responsabilidades também dentro de casa. É importante mostrar para ela que ela faz parte de um ambiente onde ela precisa produzir também para contribuir, só que de uma forma leve, que a contribuição dela vai ser importante para o bem-estar em comum e para o desenvolvimento dela. Nós precisamos conscientizar a criança de que ela pode fazer escolhas, tá? Ela pode ter um engajamento ali com algo que dê prazer para ela, mas não tem a necessidade dela se mostrar melhor do que os outros. Ela não tem necessidade de provar nada para ninguém. Esse é o ponto de equilíbrio que é mais difícil assim para os pais, porque a gente traz também a nossa história. Então, muitas vezes a gente foi cobrado na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente acaba reproduzindo isso em cima das crianças. Então, o cuidado, ele é muito grande aí dos pais em relação a isso.
Tem um detalhe, Igor, bastante interessante. As crianças já nascem sendo cobradas e não se dão conta disso. Vou te dar exemplos. A criança nasceu, o pai já colocou lá a camisa do Flamengo no bebê. Do Fluminense, do Vasco, do Fluminense. Não espera aquela criança crescer e se desenvolver e escolher o que ela quer. Profissão. O cara é médico, acha que o filho dele tem que ser médico. O cara é aviador, acha que o filho dele tem que ser aviador. Eu tenho um caso na família que a minha prima teve duas filhas. Ela esperou as filhas crescerem para elas escolherem onde que elas queriam ser batizadas. Então, assim, as crianças hoje já não nascem sendo cobradas excessivamente, quer seja no caráter religioso, esportivo, profissional.
Com certeza, conforme nós comentamos aqui, nós temos a nossa história, né? Então a gente cresce também com as nossas frustrações, as conquistas que nós gostaríamos de ter e não tivemos, ou as conquistas que nós tivemos e acabamos também desejando que os nossos filhos sigam o mesmo caminho. Então você falou uma coisa aí que parece ser muito simples, mas que isso já começa a gerar uma cobrança na criança, a própria questão da escolha de um time de futebol. Ah, você precisa ser Corinthians, ou você precisa ser Flamengo, ou você precisa ser Fluminense. Aquilo já coloca na criança de que ela precisa aceitar, né, a
Isso.
imposição ali dos pais ou das autoridades ali que estão perto dela.
Isso aí. E outra coisa
Muito
para a
boa
gente encerrar, já
colocação,
que
Ricardo, isso é
é
importante.
muito importante. Ou alguma questão interessante que muita gente não tem o costume de se abrir para familiares ou amigos. Isso pode ser considerado também um peso, elas ficam guardando todo aquele sentimento, todo aquele peso no coração, né? Se a pessoa não puder, de repente, ter um poder aquisitivo para procurar um profissional para tratar disso. A pessoa tem que ter alguém da família, um amigo, que ela possa se abrir, né?
Com certeza. Nós fomos criados naturalmente para viver em grupos, então nós precisamos de pessoas ao nosso redor, para a gente compartilhar, para a gente se encorajar, para a gente conversar, para a gente ter um ponto de vista diferente. Acontece que aqui tem dois grupos de pessoas aqui que são mais comuns. Tem as pessoas que pela característica dela, pelos traços dela, ela tem a necessidade maior de estar expressando os sentimentos dela, falando para as pessoas o que está acontecendo. Ela tem essa necessidade. Só que muitas vezes ela é impedida por conta que a sociedade julga muito. Se uma pessoa adulta chorar, ela está de mimimi, ela está de frescura. Então a pessoa acaba colocando ali uma armadura para se proteger contra esse julgamento. Ela acaba até pensando mesmo que é um defeito dela querer compartilhar os sentimentos dela com outras pessoas. E aí ela vai carregando aquele peso. Em contrapartida, tem outras pessoas com seus traços que elas não têm tanto essa necessidade de estar compartilhando. Ela se sente mais confortável em ser ali mais fechada, mais introspectiva. Isso não significa que ela não precise falar. E o pior, essas pessoas têm uma tendência a acumular também sentimentos, problemas e circunstâncias de outras pessoas. Então ela acaba ali virando uma panela de pressão, porque ela não coloca aquilo para fora, só que uma hora ela estoura, ou com ela mesma, ou desproporcionalmente com alguém ali em volta dela.
Tá certo, eu comecei com o Igor Gomes, ele que é analista corporal, o assunto de hoje foi peso na mente e no coração. Igor, obrigado pela sua participação mais uma vez no programa e deixa aí um contato, rede social, para quem quiser entrar em contato e saber mais sobre o assunto.
Obrigado, Ricardo. Só lembrando aqui a todos que todo esse peso emocional que nós falamos aqui, que está na mente, ele se reflete no corpo. Então, muitas vezes você está aí na briga contra a balança, não consegue emagrecer, simplesmente por estar carregando esse peso na mente. Mas precisa buscar ajuda. E para entrar em contato comigo, pode estar entrando em contato pelo telefone, que é o DDD 11 98 359 3974, ou pelo meu Instagram, @ Instituto Igor Gomes.
Obrigado, conversei com Igor Gomes, que é analista corporal. O tema de hoje foi peso na mente e no coração. Obrigado, Igor, bom dia. Rádio Rio.